Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta com Peitica. Um Peitica extra e completamente fora dos seus padrões. Primeiro, por estar saindo num dia o que não é o comum, mas, enfim, eu senti que eu precisava fazer esse episódio. E segundo, esse Peitica não é comum também pelo fato da minha voz estar completamente destruída. E, assim, no último final de semana, eu fui com os amigos para uma partida de paintball. Pela primeira vez eu fui. E aí a gente passou meio que a manhã inteira desconectados do mundo, porque o campo lá de paintball é numa parte muito afastada do Recife. Um lugar bem afastado, inclusive bem bonito, nem parece que é Recife. E a gente não tinha sinal de celular, a internet lá não pegava muito bem. Eu só fui descobrir que tinha um Wi-Fi bem ruinzinho lá, já no finalzinho da partida, enfim. E por isso a gente... E nessa partida de paintball eu acabei levando chuva. Enfim, foi muito legal, mas acabei com esses resquícios, né? Porque tava nublado e choveu nesse dia. Só que essa partida de paintball tem uma ligação direta com o podcast de hoje, com o Peitica de hoje. Pois ao voltar para a civilização, ao pegar o celular no sábado, né, pela manhã, todos nós que estávamos lá fomos surpreendidos por notícias de um ataque do grupo Hamas e ao Israel. E caramba, as tensões naquela região do mundo, que detalhe, é histórica. Essa tensão, essa disputa por aquele território, essa disputa pelo direito de usufruir da sua terra, do seu local de origem, é histórico. Tem ligações sociais, políticas e religiosas, inclusive. Eu acho que uma das principais motivações é que aquele lugar é sagrado para pelo menos 3 religiões. Então, essa disputa lá religiosa, ela é histórica, ela sempre existiu, sempre esteve lá. Mas eu preciso ter muito cuidado ao falar desse conflito, pois ele, para variar, acabou virando uma guerra entre direita e esquerda, uma guerra principalmente de narrativas. E como vocês sabem, eu abomino esse tipo de coisa. Eu acredito que o Peitica, ele pode ser um espaço construtivo, divisões de mundo, principalmente apelando para o pacifismo mesmo, né? Condenando todo e qualquer ato de guerra. E quando eu falo todo e qualquer, é todo e qualquer de maneira irrestrita, tá? Mas antes de adentrar nos acontecimentos, ou melhor, já adentrando nos acontecimentos de sábado, né? Eu tô gravando isso no domingo à noite. Eu quero lançar esse episódio do Peitica na segunda-feira, ao invés de lançar na sexta-feira, porque eu acredito que o tema pede essa urgência. Então, eu passei o dia inteiro hoje, de domingo, lendo, absorvendo, vendo vídeos, vendo conteúdos sobre o que está acontecendo. E você que escolheu o Peitica para tentar se informar um pouquinho, eu não quero que você tome partido de nenhum dos lados aqui, eu só quero que você entenda primeiro os motivos, segundo que pessoas estão sofrendo por esses por conta desses atentados constantes, inclusive por essa guerra, os frutos dessa guerra e dessas disputas é morte e destruição. Então a gente precisa ficar muito ciente do que está acontecendo lá. Deixa essa discussão rasa e imbecil de a esquerda defende isso, a direita defende isso. Deixa essa discussão, esse debate imbecil pra lá. Aqui nesse espaço do Peitica, vamos conversar isso de maneira racional, tá? Tentando, óbvio que eu tenho a minha posição. Eu não quero dar uma de isentão aqui, vamos, uma visão imparcial. Não tem nada de imparcialidade aqui. Eu tenho a minha própria visão. A única coisa que eu quero trazer aqui é só A minha visão sobre isso e conversar com vocês, que vocês devem ter outras visões sobre isso também, e a gente assim construir uma linha de raciocínio para que a gente possa aproveitar disso que está acontecendo e tentar processar tudo e todas essas informações que estão sendo bombardeadas, e me desculpem o trocadilho, nas nossas mentes, na nossa rede social, enfim. O que está acontecendo agora é muito grave. Então, para começar, se você estava numa partida de paintball e não acompanhou, tem uma matéria aqui da Globo News e da BBC, em parceria com a BBC, que diz que Israel foi pega de surpresa pela operação mais ambiciosa que o Hamas já lançou a partir de Gaza, que é a faixa de Gaza, né, ali no Oriente Médio. A magnitude do que vem acontecendo é sem precedentes. O Hamas violou a cerca que separa Gaza de Israel em vários lugares no ataque fronteiriço mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração. Isso aconteceu um dia após o 50º aniversário do ataque surpresa do Egito e da Síria em 1973, que deu início a uma grande guerra no Oriente Médio. O significado da data não terá escapado aos líderes do Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que seu país está em guerra e fará os inimigos pagarem um alto preço. Eu acho que Netanyahu nem precisava avisar isso, né, que o país dele está em guerra, porque a gente sabe que Israel está em guerra contra a Palestina e contra os palestinos há muito tempo. E aqui eu já começo a tratar o assunto com muita seriedade. Tá? Israel massacra o povo palestino. E aqui eu tiro toda e qualquer visão religiosa, de valores. E aliás, eu vou abordar esse tema também. Eu não vou deixar esse elefante na sala, né? Eu vou abordar esse tema também religioso aqui dentro do podcast. E, inclusive, a religião, o tema religioso da maneira que é abordado aqui no Brasil. Mas Netanyahu meio que ele chove no molhado ao dar essa declaração, porque Israel sempre esteve em conflito com o povo palestino. Eu peguei, inclusive, uma thread aqui de um perfil que se chama Pensar a História. E o fio, né, a thread do Twitter, do Pensar a História, ele traz o seguinte título: um compilado de algumas atrocidades cometidas por Israel somente nesse ano de 2023. E aí ele vai trazendo: janeiro, Israel mata quase 30 palestinos em menos de um mês e agrava a crise na Cisjordânia. Janeiro de 2023, outra notícia de janeiro: ataque de exército de Israel mata 10 palestinos na Cisjordânia. Mais uma de janeiro: Israel bombardeia Gaza em novo ciclo de violência. Todas essas são notícias do Globo, enfim, de alguns veículos importantes de notícia. Uma notícia de fevereiro de 2023, publicada pela CNN: ataque israelense atinge edifício no centro de Damasco e mata 5 pessoas. Outra notícia de fevereiro de 2023: operação israelense na Cisjordânia deixa 10 mortos e mais de 80 feridos palestinos. E assim a thread vai seguindo até a data e até o mês. Né? Tem notícia de fevereiro, de abril, de maio: exército de Israel bombardeia a faixa de Gaza pelo segundo dia seguido e deixa mortos. Cadê? Junho: operação de Israel mata 5 palestinos e deixa cerca de 91 feridos. Junho: morre um menino palestino baleado na cabeça por soldados de Israel. Gente, não é de hoje que esse lugar é violento. A violência não surgiu no dia 7 de outubro de 2023, ali naquela área. Que isso fique bem claro aqui. E aí, para você que já está com aquela vontade de me chamar de apoiador de terrorista, eu já tiro a tua vez de falar isso e de tentar insinuar alguma coisa. Não é porque eu condeno toda a violência que Israel faz com o povo palestino que eu preciso apoiar a mesma violência que venha do outro lado. Eu entendo que um povo, quando sofre violência, eles tendem a achar que a resposta também é mais violência. E aqui eu não estou tentando justificar, porque o que aconteceu a Israel nesse dia 7 de outubro de 2023 foi terrorismo, tá? E uma coisa que eu já deixo muito e bem esclarecida aqui nesse podcast. O quem está em guerra, o que está sendo disputado, aquelas pessoas que estão em conflito, é um Estado de Israel contra, e eu não posso falar Estado palestino porque isso já é um debate histórico, enfim, contra um grupo palestino, um grupo terrorista palestino. Nesse momento, quem está em guerra é o Estado de Israel contra um grupo terrorista que defende os interesses da Palestina. Não são cidadãos israelenses, não são cidadãos palestinos, não são judeus, não são islâmicos, sabe? Não são pessoas que estão em guerra, são estados, são grupos, tá? E esses estados e esses grupos, não representa cada cidadão daquele que está sofrendo e está sendo morto por essa violência. Violência é violência, gente, sabe? Seja de um lado, seja de um outro. E não seja a pessoa que condena a violência apenas de um lado. Eu, nesse momento aqui, nesse podcast, nesse Peitica, nesse domingo, nesse dia 8 do 10 que eu estou gravando esse episódio, eu estou condenando veementemente toda e qualquer ação violenta e arbitrária, seja do lado palestino quanto do lado israelense. Nesse momento, eu não quero discutir aqui a origem, as origens desse conflito, porque aí daria um episódio de 3, 4 horas. Eu não quero debater aqui quem começou, quem chegou primeiro naquele território. Eu sei, e eu sou professor de história, eu consigo ter uma visão ampla disso que acontece lá. Essa visão histórica eu consigo ter, mas eu não quero abordar isso agora. O que eu quero falar aqui agora é sobre esse momento de tensão que envolve esses lados aí. Um muito poderoso, que é o Estado de Israel, tanto que quando foi atacado a sua doma, né, antiaérea, a sua bateria antiaérea, ou o Iron Dome, né, o seu domo de ferro, ele não deixou passar a maioria dos mísseis lançados pelos palestinos, né, pelo Hamas. Apenas alguns passaram, e esses que passaram causaram muito estrago. Isso demonstra que Israel é uma das potências de guerra ali do Oriente Médio. A principal potência de guerra do Oriente Médio é Israel. Ao mesmo tempo em que o Hamas utilizou de outras ferramentas, né? Eles invadiram o território, estava tendo uma rave ali perto, eles sequestraram pessoas, o Hamas, eles entraram no espaço aéreo de Israel com dirigíveis, né? Sabe, com um negócio bem, sabe assim, que revela que o que acontece ali é muito violento, mas se for equiparar as forças, Israel é muito mais potente belicamente do que o Hamas. O que isso nesse momento não quer dizer muita coisa, porque sim, o Hamas utilizou de bastante violência, apesar das suas condições não serem sequer comparáveis ao exército israelense. Porém, por outro lado, Israel já prometeu que essa resposta vai ser muito violenta. Mas aí uma coisa que eu trago aqui também. Tem uma matéria do Intercept, tá? Que faz o seguinte questionamento: você sabe o que é que você sabe sobre o Hamas? E aí, o Hamas se trata de um grupo terrorista proscrito tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia, comanda a faixa de Gaza com mão de ferro, já matou centenas de israelenses inocentes com foguetes, morteiros e atentados suicidas. Mas você sabia que o Hamas, que é uma sigla em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica, provavelmente não existiria hoje se não fosse pelo próprio Estado judeu? Que os israelenses, no fim dos anos 70, ajudaram a transformar um punhado de islamitas palestinos marginalizados em um dos mais famosos grupos armados do mundo? E que esse tiro saiu pela culatra. A própria matéria continua aqui. Isso não é teoria da conspiração, é um fato admitido, inclusive por ex-funcionários do governo de Israel, como general de brigada Itzhak Segev, governador militar de Gaza no início dos anos 80. Segev disse a um jornalista do The New York Times para que seu governo havia ajudado a financiar o movimento islamita palestino para que ele servisse de contrapeso à esquerda secular da Organização para a Libertação da Palestina e o partido Fatah, liderado por Yasser Arafat, que se referia ao Hamas como cria de Israel. Ou seja, para ser meio que uma oposição ali, né? A Yasser Arafat foi justamente financiado por Israel. O governo israelense me deu uma verba a ser repassada para as mesquitas, confessou o general de brigada, então, na reserva. E, abre aspas, infelizmente o Hamas é uma criação israelense, afirmou Avner Cohen, ex-responsável de assuntos religiosos do governo de Israel, em entrevista ao Wall Street Journal em 2009. Cohen havia trabalhado em Gaza durante mais de duas décadas e, em meados dos anos 80, chegou a escrever um relatório para os seus superiores no qual alertava contra a política israelense de dividir para conquistar os territórios ocupados, que consistia em apoiar os islamitas palestinos contra a esquerda secular. Sugiro concentrar nossos esforços na busca por uma maneira de abater esse monstro antes que a realidade exploda do nosso rosto. Ou seja, pelo próprio financiamento de Israel, eles queriam dividir o povo palestino para ir conquistando esse território. Então, só que esse tiro saiu pela culatra. Mas, e aqui a matéria continua. Não lhe deram ouvidos e o resultado foi o Hamas, como explico no quinto episódio da minha série de curtas-metragens sobre o efeito indesejado de certas políticas. Primeiro, os israelenses ajudaram a fortalecer o braço armado do ativismo islâmico palestino, ou seja, o Hamas, além de seu precursor, né, a Irmandade Muçulmana. Mais tarde, Israel mudou de ideia e passou a tentar eliminar o Hamas através de bombardeios, cercos e isolamentos. Só na última década, Israel foi à guerra contra o Hamas 3 vezes, 2009, 2012 e 2014, deixando um rastro de cerca de 2.500 civis palestinos mortos em Gaza. Por sua vez, o Hamas matou mais civis israelenses do que qualquer outro grupo secular palestino. O tiro saiu pela culatra e o custo disso são vidas humanas. Então, percebam o que é que eu quero reforçar aqui. Isso é uma guerra entre grupos políticos, mas quem paga o pato são os cidadãos. Sejam os cidadãos de Israel, sejam os cidadãos palestinos, sejam judeus, sejam islâmicos. É o povo que sofre com essa guerra de interesses, certo? Então, não precisa escolher um lado, gente. Eu falei isso no episódio do Peitica sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Não tem santo nessa história, não. Toda vez que você vê alguém colocando, e principalmente aqui no Brasil, né, que ultimamente associaram esse bolsonarismo ignorante aí, né, a Israel, levantar a bandeirinha do Brasil com a bandeirinha de Israel, esses cristãos judeus, sabe? Existe um segmento religioso aqui no Brasil que é o cristianismo judaico, sabe? Que é uma bizarrice que só existe aqui no Brasil. Então, esses cristãos judeus estão a todo momento agora postando bandeirinhas de Israel, dizendo: ore por Israel, vamos orar para Israel, por Israel. Vamos orar também pela Palestina, tá? Porque esses povos aí estão sofrendo há muito tempo com a violência do Estado de Israel sobre eles. E como eu até citei aqui no diário aqui, né, do que fizeram, esse perfil do Twitter aí, que traçou um diário de janeiro até, né, a data de hoje, das violências que o Estado de Israel vem promovendo contra a Palestina. E mais uma vez eu reforço aqui, não estou usando esse fato para justificar nada. Só estou dizendo que essa história, esse conflito é muito, mas muito complexo para a gente escolher um lado. A gente só precisa ter o bom senso de estar do lado de vidas humanas, de pessoas, tá? Tem um outro perfil aqui de um carinha que se chama João Coates Miragaia, que aí ele traça mais ou menos um histórico desse conflito que começou no dia de ontem. Ele intitula a sua thread no Twitter de "O pior ataque a Israel desde 73". E ele vai descrevendo algumas coisas aqui Ele vai descrevendo que Israel amanheceu sobre um surpreendente ataque do Hamas e a Jihad Islâmica, totalmente não convencional, que expôs fragilidades nas forças de defesa e já causou dezenas, e hoje a gente já sabe que são centenas de mortes. E só um detalhe, tá? Tem algumas pessoas que defendem que é impossível a inteligência do Estado de Israel não ter ficado sabendo desse ataque. É assim, que eles poderiam saber disso. E por que que não se preveniram desse ataque? Enfim, eu não quero partir para esse lado porque fica parecendo teoria da conspiração, mas é muito difícil que o Estado de Israel não estivesse sabendo desse ataque do Hamas. Muito difícil mesmo que a inteligência de Israel deixou passar esse fato. Ele continua aqui na sua thread. Quando os ataques a Israel vêm de Gaza, estamos acostumados com foguetes, especialmente na parte sul, e algumas raras tentativas de invasão por túneis, na maioria das vezes frustradas. Dessa vez foi tudo diferente. E ele mostra um vídeo aqui de pessoas do grupo Hamas ultrapassando a fronteira de Gaza naqueles, sabe aqueles, não sei se é parapentes, enfim, parece um paraquedas, só que com um motorzinho ali. Os caras estão passando com esses paraquedas. Milhares de terroristas entraram por céu, mar e terra. E não só por meio de túneis. Eles romperam a cerca e entraram com jipes, caminhonetes e até alguns blindados. Desde 1948, forças inimigas não invadiam o território israelense e conquistavam regiões. A inteligência israelense falhou miseravelmente e expôs o país à morte, à vergonha e à fragilidade. Terroristas invadiram cidades israelenses e estão matando centenas de pessoas no sul e sequestrando outros e levando essas pessoas para a faixa de Gaza. E aí ele diz aqui: nesse vídeo abaixo vemos terroristas que sequestraram uma família na cidade de Ofaquim e os mantêm em cativeiro. Tem um vídeo aqui muito triste. Os foguetes seguem sendo disparados. Um deles acertou em cheio um edifício em Bixiva. Tivemos alguns que atingiram regiões civis e temos mortes. Nesse momento aqui da thread, não se sabia quantas pessoas tinham morrido ainda. Os terroristas roubaram jipes do exército e a delegacia de polícia da cidade de Sderot, seu armamento e veículos. Estão rodando pelo país armados de fuzis com blindados e matando indiscriminadamente. Alguns levaram esses veículos de volta para Gaza. Levaram para Gaza. E aí ele vai descrevendo aqui jornalistas fazendo a cobertura e. Ele também, a inteligência de Israel, que tudo sabe, falhou de uma maneira bizarra. Há 2 semanas, o IDF passou informações para a polícia de que o Hamas estava neutralizado. O governo demorou 4 horas para se manifestar, até que teve uma declaração de Netanyahu e ele disse que o inimigo pagará um preço que ele nunca viu. Então, espere uma reação muito violenta do Estado de Israel à Palestina. Ele continua aqui. O simbolismo desse ataque é claro. Em 73, Israel foi surpreendido por um ataque em meio a uma festividade que gerou um altíssimo número de baixas e abalou fortemente a moral do Estado, expondo a sua fragilidade. Agora acontece justamente o mesmo. É difícil, mas é difícil saber quais são os planos do Hamas a longo prazo. É somente desestabilizar Israel e derrubar o governo de extrema-direita? É abalar as negociações com a Arábia Saudita? É esperar por um apoio do Hezbollah no Líbano e no Irã e a tentativa de ganhar a guerra? E o governo está sendo avisado pelas forças armadas que o exército não está no seu melhor nível de preparação por conta dos protestos de reservista para evitar o golpe judicial. O que fez o governo? Dobrou a aposta. Os reservistas que estavam protestando atenderam o chamado imediato de hoje. Os 3 grupos de voluntários que se recusavam a servir lançaram um comunicado antes do governo se manifestar, anunciando a interrupção dos protestos. Então, em Israel estava havendo um protesto de grupos de reservistas militares. Eles diziam que não iriam servir mais o exército por conta de algumas atitudes do governo, só que eles interromperam essa greve e atenderam o chamado do governo de Israel, ou seja, Israel não estava com o seu exército 100% ali, e eles realmente não estavam, enfim, vão ter pessoas que vão defender que o Estado de Israel sabia desse ataque e preferiu não agir. Mas aí é muito delicado falar sobre esses termos, eu não sou especialista nisso. Eu sei que em outros momentos já aconteceu isso. E algumas outras pessoas vão dizer que foi pura e mera incompetência da inteligência ali do Estado de Israel. O que é certo, o que vai acontecer é o seguinte. Essa violência pode escalar e muito, tá? Só para a gente saber, inclusive na thread que eu acabei de ler agora, cita o Hezbollah, né? Esse grupo também é, né, considerado terrorista. E a gente pode traçar o seguinte. Irã e Arábia Saudita estão ali do lado daqueles interesses ali do povo palestino. E nesse momento, tanto Irã quanto a Arábia Saudita faz parte do BRICS, né, daquele grande bloco que tem China e Rússia. Então, assim, pode ser que esse conflito escale. E meio que já para finalizar esse primeiro episódio, tomara que... Enfim, eu não sei se a gente vai ter outros episódios falando sobre isso. Provavelmente sim, porque isso é um caso seríssimo que aconteceu lá. E detalhe, essa violência acontece há muito tempo. E eu sei que quando acontece do lado israelense há essa comoção. E que pena que só existe essa comoção de um lado, essa comoção do mundo. Porque essa violência contra os palestinos acontece diariamente. Para finalizar esse episódio aqui, eu queria passar um panorama em relação ao mundo, né? Como o mundo está enxergando esse conflito, principalmente os Estados Unidos. Eu agora há pouco estava assistindo uma live de um canal que se chama Rede TVT, que é um canal guiado aqui por dois caras que eu gostei muito de ouvir as falas deles. Se chama Gustavo Conde e Fernando Horta. Eu queria deixar só um trechinho aqui para a gente poder entender esse quadro geral.
Uma informação que acabou de chegar aqui: Estados Unidos enviam grupo de ataque de porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental em meio à escalada. Fernando Horta.
É o que eu comentei na minha thread, que eu comentei hoje pela manhã, infelizmente está acontecendo, o governo norte-americano não tem como fugir disso, não tem como fugir desse processo, né, de abraçar Israel nesse momento, só que a Palestina não vai ser colocada no chão, não vai ser obliterada como o Netanyahu quer fazer, não sem levar junto Irã, não sem levar junto a Arábia Saudita para esse processo. Irã e Arábia Saudita que fazem parte hoje dos BRICS, BRICS que tem China e Rússia que já estão em conflito com os Estados Unidos em outra situação. Talvez haja aí, sim, o mundo sendo dragado para um conflito internacional que a Ucrânia não tinha conseguido, que os norte-americanos tentando incomodar ali em Taiwan e Hong Kong também não tinha conseguido levar a China para isso. E talvez agora esses países se vejam obrigados nessa situação. Veja, num outro momento do mundo onde isso aconteceu, onde nós tivemos uma guerra entre países de menor importância ou de menor força militar do que as grandes potências, mas que escalou muito rapidamente, que foi efetivamente o confronto pelo canal de Suez, né? Ali naquele momento, a solução que foi encontrada por Estados Unidos e União Soviética foi uma ação conjunta de Estados Unidos e União Soviética ameaçando Inglaterra e França de que se elas continuassem a cooperar com Israel para atacar o Egito, tanto Estados Unidos quanto União Soviética usariam bombas nucleares. A ameaça foi explícita. Veja, não existe essa possibilidade hoje. Não existe a possibilidade de Estados Unidos e China fazerem algum tipo de ação conjunta para travar ou o Hamas ou Israel nesse processo. Não há como você imaginar isso. Então eu não consigo ver como esse conflito pode desescalar, vamos dizer assim, como é que ele pode voltar a alguma normalidade. Eu só vejo caminhos de espiralização, ou seja, caminhos de aumento desse conflito. Eu não sei efetivamente como é que o Brasil poderia agir nesse tipo de situação. Tenho muito pouca confiança no Conselho de Segurança e acho que nós estamos, talvez sim, mais próximos de uma terceira guerra do que se imagina.
Bem, pode parecer alarmista, pode parecer que não é o momento certo para falar isso, mas é o que a gente. É o quadro que é traçado nesse primeiro momento, em que mais uma vez a gente vê essa escalada de violência em um determinado lugar do mundo e a observação desses grandes agentes aí, como os Estados Unidos, Rússia, China, enfim. Enfim, é esperar e aguardar o que o desenrolar, né? Torcer para que essas tensões baixem, apesar dessa palavra aqui agora do Fernando Horta dizer que é muito difícil que isso aconteça, de baixar as tensões nesse momento. Mas vamos ver aí como isso se procede, né? Como é o proceder disso, enfim. Vamos aguardar. Esse foi o Petica Extra. Tomara que não tenha ficado tão vagas, né, as informações. Tomara que vocês tenham tido um panorama geral. Eu tô com a garganta realmente muito ruim, senão eu faria aqui o episódio até maior, trazendo trechos maiores, né, para debater, para conversar aqui com vocês. Mas é porque realmente eu não consigo fazer isso. Mas eu acho que por esse episódio, por isso que eu trouxe aqui, já dá para ter uma noção, né, da seriedade desses episódios que acabaram de acontecer. Eu vejo vocês aí no próximo Peitica. Até mais.